O título dessa mensagem é Jesus é a Luz. Jesus é a Luz. Então, lembrando que hoje nós estamos encerrando uma minissérie que nós começamos nas quintas-feiras com o título de Descobrindo o Natal. E a proposta que nós apresentamos nessa minissérie foi de, pouco a pouco, ir descortinando o mistério do Natal. E essa foi a proposta. Como se fosse um lençol que estivesse cobrindo e a gente vem, pouco a pouco, retirando esse lençol até que esteja tudo à tona, até que consigamos enxergar como um todo. Não que seja algo novo a mensagem do Natal, porque nós conhecemos a mensagem do Natal. Mas é muito interessante a gente se permitir vivenciar o Natal. Porque é isso que acontece todos os anos, quando a gente vem para essa data festiva, e aí então a gente apresenta o nascimento de Cristo. E nós sabemos que, como já foi dito aqui, que Cristo nasceu e faz muito tempo, mas acontece que Cristo continua nascendo até hoje no coração de pessoas. Porque cada vez que alguém entrega o seu coração para o Senhorio de Jesus Cristo, que se abre para essa proposta e para receber o Senhor das nossas vidas, ali é Natal. Ali é Natal. Então, o Marcelão já falou a data do Natal dele, onde tudo começou. E certamente você sabe também a data que começou tudo na sua vida, do seu Natal. E aí, ano após ano, a gente exalta a grandeza desse Deus e vivencia a maravilha. Nós contamos as bênçãos, tudo aquilo que Ele já fez na nossa vida. E a bênção que Ele é na nossa vida, na nossa devoção. Nós começamos essa minissérie com João Batista, o precursor de Jesus, aquele que preparou o caminho para Cristo. E com ele nós aprendemos grandes coisas. Nós aprendemos que nós também temos essa tarefa de preparar o caminho, porque é por meio das nossas vidas que Cristo, ele continua chegando e alcançando a tantos outros corações. E nós precisamos preparar esse caminho. Como que nós preparamos esse caminho? Com vida. É vivendo. É sendo sal e luz por onde nós pisamos, por onde nós vamos. E assim nós vamos preparando o caminho para que Cristo continue alcançando e fazendo o Natal em tantos outros corações. Nós seguimos depois com José. José é aquele que facilmente, ele passa desapercebido na história de Jesus, e o mesmo texto que muitas vezes nós falamos acerca de Maria, está lá José, mas tão discreto que muita gente nem percebe José. José, ele some da história e a gente nem se dá conta, porque falar nesse tempo parou de falar dele, José provavelmente deve ter morrido, e é assim que acontece com José. Mas José também, ele nos traz uma lição muito valiosa, muito rica. Primeiro que foi por meio dele, foi a geração, ele que passou essa descendência para Jesus. Então, quando nós vemos que Jesus é da descendência de Davi, isso não veio por meio de Maria, mas isso veio por meio de José. E o Evangelho de Mateus, quando você abre logo no início, e aí tem aquela parte que muita gente pula e ali tem um propósito, que começa de fulano, gerou fulano, que gerou não sei o que lá, que gerou, é para poder mostrar justamente isso, a linhagem de Jesus, e você vai ver que foi de José, ele teve um papel fundamental na pessoa e na vida do Cristo. Ele nos ensina muito com o seu caráter irretocável sobre obediência e submissão, porque ele tinha todas as possibilidades de pular fora e de falar: ah, Maria, eu estava bonitinho aí, tinha feito esse compromisso, a gente era noivo, mas esse papo aí de que anjo, né? Eu estou saindo fora, não quero mais. Ele poderia ainda manchar a reputação de Maria, Mas ele não fez nada disso. O Senhor visitou ele, falou com ele, e ele encarou essa jornada e essa missão. Ele teve até que fugir, quando nós vamos ver a história, para poder preservar a vida dessa criança, do pequeno Jesus. Então ele nos ensina muito. E consequentemente, nós falamos de Maria, a jovem agraciada, que levou no seu ventre o Salvador do mundo e que nos ensina muito sobre confiança. A mensagem de Natal é um convite à simplicidade. E é muito interessante que, às vezes, a gente coloca tanto e tanto e tanto, quando, na verdade, é o simples que fala acerca do Natal. A mensagem do Natal, ela não é requintada, ela é simples, é a simplicidade. Jesus, ele poderia nascer em qualquer palácio, ele poderia nascer no lugar mais belo, mas não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque a mensagem é simples, é acessível, é para todos. Jesus nasceu numa família simples, pobre, humilde, e completamente longe dos holofotes, completamente longe. E o surgimento das luzes no final do mês de novembro para o início do mês de dezembro, porque nós gostamos disso, né? A maior parte das pessoas gostam disso, de ver essas, os enfeites, as luzes acesas, né? Olha que coisa bela. Uma cortina de LED. Nós gostamos disso, a maior parte das pessoas gostam disso. E acontece que esse surgimento das luzes, que normalmente colocam isso lá no finalzinho do mês de novembro, alguns no início do mês de dezembro, eles são um dos primeiros indícios da época do Natal. Todavia, para nós, essas luzes, elas não podem ser apenas decorativas, mas simbólicas. E vocês vão entender mais sobre isso. No escuro, para encontrar alguma coisa num cômodo da casa, é difícil, né? É muito difícil. Homem já não acha nem com a luz acesa. Né? Homem já não acha nem com a luz acesa. Quando mora com os pais ainda, mãe, cadê isso? Aí a mãe é muito carinhosa, né? Fala assim, ó, eu vou aí, se eu achar, vou dar na sua cabeça. Né? Muitas vezes é desse jeito, com esse carinho todo, né? E acontece que casa o homem, só que ele continua também não encontrando as coisas. E a mulher sabe certinho onde que tá as coisas. Mas acontece que no escuro fica um pouco pior ainda, né? E aí a primeira coisa quando a gente entra num cômodo escuro para encontrar algo que a gente vai fazer é buscar um interruptor para acender a luz. Dirigindo no escuro, se não acendermos o farol, provavelmente nós vamos colidir. E dependendo de onde você estiver, é precipício abaixo. Porque muitas vezes, se você está numa estrada mesmo, e você vai ver que nem guarda-reio tem alguns pontos, e se você estiver lá com o carro totalmente apagado, os faróis, então tem uma grande tendência de dar ruim. Literalmente, dar ruim. Então, o que nós precisamos fazer? Acender o farol. Então, com isso, nós percebemos que a luz, ela tem um papel fundamental e é por meio dela que nós podemos andar em segurança. O Natal, ele contém muitas verdades espirituais. E assim sendo, nós podemos ser aqueles radicais ao extremo, a ponto de discursar que, não é essa época que Jesus nasceu, não tem nada a ver isso aí, não é em dezembro, muito menos no dia 25, é uma data pagã. Então nós podemos ir por esse extremo de ser radicais desse jeito, e aí acontece que normalmente quem é radical desse jeito não encontra uma outra época para poder celebrar o Natal. Simplesmente ele vai abolir do calendário a importância e o significado do Natal. Então nós podemos ser radicais a esse ponto. Radicais a ponto de dizer, não, árvore de Natal não tem nada a ver isso, luzes não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Ou então, nós podemos extrair riquíssimas lições que o Natal nos proporciona e usar dessas lições como meio, como possibilidade para compartilhar o amor de Deus. O Deus que enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para o resgate da humanidade que crê. Então a gente pode usar essa oportunidade para poder testemunhar de Cristo. Então essa é a maravilha e a riqueza do Natal. E quando a gente simplesmente diz, não, não foi nessa data, não, isso não tem nada a ver, e muitas vezes a gente está perdendo a oportunidade de falar do amor de Deus para outras pessoas. É uma época que as pessoas estão mais sensíveis para acolher uma mensagem de Natal, que estão mais sensíveis e muitas vezes pode ter um ressignificado, e o cristianismo ele é carregado de ressignificados, onde a gente chega para poder falar, então, isso aqui é Cristo. Essa data, o verdadeiro sentido, o significado do Natal é Jesus Cristo. Então nós podemos aproveitar essas oportunidades e vivenciar o sentido que o Natal nos traz. Quanto às luzes, o mundo é um lugar muito escuro. As trevas tornam impossíveis de o homem chegar até Deus por si só, pela sua própria força, pela sua própria vontade, pela sua própria dedicação. E assim, jamais poderíamos encontrar e traçar esse caminho, a menos que Jesus fosse a nossa luz. Porque se Jesus não fosse a nossa luz, nunca que poderíamos chegar a esse entendimento, a essa completude. Nunca que nós poderíamos chegar até Deus por nós mesmos. Porque o estado do homem sem Deus é um estado de separação. O pecado cegou o entendimento. A Bíblia, quando vai descrever o homem sem Deus, ela diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados. E morto, ele não consegue decidir por si só. Então, a menos que Cristo fosse a nossa luz, nós jamais poderíamos chegar ao Senhor. João 1, versículo 1 a 5, te convido a me acompanhar nessa leitura. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o 5. Que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém. A luz. Guarde essa palavra. A luz. Em que sentido o mundo está em trevas? Na Bíblia, trevas se refere tanto ao mal quanto à ignorância. Trevas se refere a isso, tanto ao mal quanto à ignorância, à falta de conhecimento, nesse sentido da palavra de ignorância. Na época de Jesus, acontecia violência, injustiça, abuso de poder, gente sem ter onde morar e onde ficar, refugiados vivendo da opressão, vivendo uma opressão, famílias em cacos e uma angústia sem fim. Bom, não só no tempo de Jesus, né? Porque até hoje, esse é o retrato do mundo aí fora. É o retrato, nós continuamos nos deparando com situações como essas. Violência, injustiça, abuso de poder, gente que não tem onde morar, refugiados que vivem opressão, famílias em cacos, angústias sem fim. E isso acontece até os dias presentes. Quando Jesus nasceu, estava acontecendo um recenseamento que foi ordenado pelo imperador romano. E acontece que esse recenseamento, ele era um instrumento de dominação. O que era isso? As pessoas, ele queria contar as pessoas, saber certinho quem são as pessoas. Para quê? Para poder ter um cálculo antecipado já daquilo que entraria de impostos, os tributos que seriam pagos. E para assim ele pudesse controlar melhor o seu império. E é dentro dessa situação de dominação que nasce Jesus. Não apenas entre os pobres, mas fazendo parte de um povo oprimido, dominado por um império, e sendo esse o Império Romano. O outro sentido em que o mundo está em trevas é por ninguém saber o suficiente para curar o mal e o sofrimento nele existentes. Porque ninguém. A gente sabe que o mal é uma realidade. Mas ninguém consegue acabar com isso. As pessoas começam a dizer que o tempo cura tudo, mas nem sempre o tempo cura tudo. Tem pessoas que são acometidas pelo mal e esse mal se arrasta até o fim dos seus dias. E nem sempre o tempo, ele é suficiente para poder curar o mal, para poder cicatrizar as feridas, para poder fazer com que tudo traga, tenha um sentido, tenha um significado. Então, somente Cristo sendo a luz para poder trazer sentido e significado ao mal, às injustiças, às opressões, às dominações, ao sofrimento. É somente em Cristo que nós podemos aprender e ter esperança e saber que nele a nossa vida está segura. O texto de Isaías, muito conhecido, de Isaías 9:2, lá vai dizer assim, uma profecia acerca do Cristo, muito, muito tempo antes dele vir a esse mundo, na pessoa de um bebezinho bem pequeno, indefeso, e lá o texto vai dizer assim, Isaías 9:2, o povo que andava em trevas, viu grande luz, novamente aqui, a luz presente, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Lindo, né? Poético. Mas o final do capítulo 8, se a gente pegar os versículos anteriores, lá de Isaías, no versículo 19 e 20, nós vamos ver pessoas consultando médiuns e feiticeiros em vez de buscar a Deus. E é nesse contexto, nessa situação que vai aparecer aqui falando de Isaías 9:2, acerca dessa luz resplandecendo. E para tal, esses que buscam outros meios para resolver os seus próprios problemas, não poderia ser uma outra consequência, um jeito de viver. Olha o que vai dizer Isaías 8, 21 e 22. Passarão pela terra durante duramente oprimidos e famintos, e quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Olhando para cima, olharão para a terra e eis aí a angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. É duro isso, mas esse é o estado que aparece a profecia para o Cristo. Porque é assim, meus amados, com essa dureza toda, com essas palavras, que nós não desejamos a ninguém, a nenhum ser humano. Porque é assim a vida daqueles que tentam resolver a escuridão com as suas próprias forças, buscando o seu próprio jeito, trazendo os seus próprios significados, trazendo por meio de religiões e tantas outras coisas um sentido para a sua vida, para o seu sofrimento, para a sua angústia. usando os seus especialistas, os seus místicos, os seus próprios recursos, recursos humanos. Alguns, eles se voltam para o Estado, achando que no Estado vai ter a solução de todos os seus problemas, que no Estado as coisas vão fazer sentido, que no Estado aquilo que hoje é ruim, amanhã vai ser bom. E isso é uma nula esperança. É uma nula esperança, porque a corrupção está presente na história da humanidade. A Bíblia vai descrever que maldito o homem que confia no outro homem. Nós precisamos confiar somente em Deus e nele depositar a nossa esperança. Outros se voltam para o mercado consumista. Então, se tiver dinheiro e poder para estar comprando, está feliz, a vida tem sentido, tem significado. Tem aqueles que, quando estão tristes, falam assim: ah, me dá um cartão de crédito sem limite, e aí essa é a melhor terapia, né? E vivem como se não houvesse amanhã, o problema é que a fatura chega, né? Mas alguns, eles se refugiam nisso, então fica colocando, fala: não, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou ter uma melhor profissão, ocupação, eu vou ter um salário melhor e eu vou ser feliz. Nula esperança. Outros ainda, eles se voltam para a tecnologia. E tem alguns que confiam tanto na tecnologia a ponto de duvidar da pessoa que está na sua frente, porque o mundo é tecnológico. Já estão criando avatares, igrejas no mundo virtual, pessoas congregando nessas igrejas virtuais, tendo ministração de ceia e de batismo. Meu Deus, onde nós vamos chegar? Onde nós vamos chegar? Contudo, nada disso traz solução às trevas sombrias da humanidade. Pelo contrário, você percebe o que diz a palavra, que um abismo chama outro abismo. É uma escuridão chamando uma escuridão maior ainda. Porque é somente Cristo sendo a nossa luz que nós podemos desfrutar de paz e de relacionamento com Deus. A luz, ela não brotou do mundo. Porque algumas pessoas vão dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é uma mentira muito grande. A luz, ela não brotou do mundo, mas a luz raiou sobre o mundo, e é diferente, porque ele foi gerado pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus que Cristo foi gerado. Não tinha como o pecado, já estando presente na história da humanidade, de um mundo mesmo produzir algo que resolveria o problema por si só, porque toda a humanidade já estava manchada e marcada com o pecado. A partir do momento que o homem pecou, lá no Gênesis, o que a Bíblia vai descrever é que continuou sendo multiplicado a imagem e semelhança, sim, mas a imagem e semelhança manchada pelo pecado. E não mais a imagem e semelhança do Criador. Uma imagem e semelhança distorcida, como se fosse uma coisa bela, mas cheio de rabiscos, em alguns pontos até indefinido. Sabe quando a gente dá aquele desenho para colorir para uma criança que não tem lá as suas faculdades mentais, a sua coordenação fina, totalmente desenvolvida, e que ele não respeita ainda as linhas e coloca cor em cima de outras cores, e que quando vai mostrar para o papai e para a mamãe, para esses vai estar sempre lindo e maravilhoso. Mas a gente fala: puxa, né? E essa é a imagem e semelhança que o homem continuou mandando para frente, porque é uma imagem e semelhança distorcida e marcada por conta do pecado. A mensagem de Natal nos encoraja à esperança, meus amados. Porque embora as trevas estivessem cegando a todos, Deus dá o Salvador do mundo, Jesus Cristo, para o resgate de toda a humanidade que crê. Mas esse, ele foi gerado no ventre de Maria. Como toda gestação, Não foi aquela coisa tão rápida como parece na Bíblia, que a gente, puxa, eu li um versículo, no outro já está à tona ali. Não. É 9 meses. É do mesmo jeito. Precisou de ter alguém fazendo esse parto lá, tirando esse bebezinho, ensinando as coisas para ele, ter o seu desenvolvimento, crescer até chegar à sua maioridade, até ocupar o seu ministério, a sua função que foi designada pelo próprio Deus. E isso precisou de acontecer. Então, para isso que é muito importante a gente olhar diante dessa cena, a esperança presente. Porque embora nós vemos que muitos viram o Salvador ali, bebezinho ainda, os pastores, os magos, né? Aconteceu que até isso ser uma verdade na vida deles, teve chão. Eles viram, mas certamente alguns morreram antes de Jesus ter morrido na cruz do Calvário. E como que esses foram salvos? Na esperança da redenção que haveria no nome de Jesus. Na esperança. E como que nós somos salvos? Olhando para trás, para aquilo que aconteceu. Deus enviou o seu Filho unigênito para pagar o altíssimo preço pelos nossos pecados. Isaías 9:6. Lá vai dizer acerca de Jesus e diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. João 3, versículo 16 a 19, vai dizer assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha a luz presente aqui de novo. A luz presente aqui de novo. E as trevas no sentido de pecado, de pecaminosidade. Os homens amaram mais as trevas. Por quê? Porque a luz vai iluminar, então vai trazer à tona os erros, vai trazer à tona os pecados, e por isso que os homens preferem as trevas, esses que não amam a luz. Mas eu quero, meus amados, porque está muito claro para a gente que Jesus é a nossa luz, mas eu quero apresentar aqui também os lampejos dessa grande luz visitando e trazendo honra à simplicidade da época, assim como para aqueles que não são, aqueles que estão fora dos arraiais da religião. Então nós vamos começar em Lucas 2, versículo 8 a 14. Primeiro, lendo esse texto que vai falar acerca dos pastores. Lucas 2, versículos 8 a 14. Que diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Olha a luz aí presente novamente. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para trazer boa nova de alegria, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém. Meus amados, além de lindo, esse texto que nós acabamos de ler deve ter sido assustador. Imagina você estar lá na tranquilidade da noite, no campo, talvez alguns dando até uma pescada, né? Brigando com sono para poder... Puxa, eu preciso olhar o rebanho aqui, pode vir um predador, pode vir um ladrão, um salteador. E aí, de repente, aparece, né? Primeiro o anjo, e depois esse exército celestial, esse coral de anjos. Os caras nunca viram uma coisa como essa, nunca viram. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre os pastores. Os pastores, eles não ocupavam uma posição de destaque na época. Ninguém que nascia desde pequenininho, ele vai falar assim: ah, quando eu crescer eu quero ser um pastor. Não, que era a pior de todas as ocupações. Dizem historiadores que era a última posição na escala social. Então é quase aquele tipo de coisa, né? Se nada der certo na vida, então eu vou ser pastor. É mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. Porque eles eram os últimos na escala social, os pastores. Mas acontece que Jesus, ele vira o mundo de ponta cabeça. Mais tarde ele vai dizer lá em Mateus 20, 16, que os últimos serão os primeiros. Olha que coisa. Os últimos na escala social. E são eles que recebem primeiro essa mensagem. Para nos situarmos sobre isso, que talvez a gente vai falar assim: puxa, mas será mesmo? Pastor era essa coisa tão ruim assim, desse jeito? Vamos lembrar de um episódio muito conhecido. Quando Samuel, o profeta, ele foi procurar lá para ungir Davi como rei. E aí ele chega lá na casa de Jessé e fala: ó, me traz o seu filho. Aí Jessé vai lá e traz um, e traz outro. E traz outro. E não, não é nenhum desses. E aí o profeta pergunta: não tem mais nenhum? Ah, lembrei. Tem um lá no campo, lá, manda eu trazer ele lá. Totalmente desacreditado. Nem a família acreditava no camarada. Então é para a gente poder lembrar e entender. O que quando a gente está dizendo aqui pastores, o contexto não mudou. Eu tenho certeza que só piorou. Porque as coisas normalmente é assim. É sempre ladeira abaixo. Então é nesse patamar que nós vamos aqui se deparar com esses pastores que vão receber essa mensagem tão grandiosa. E para esses pastores, excluídos socialmente, o anjo aparece na noite. Essa noite que fazia parte da escala de trabalho deles, e trazendo essa maravilhosa boa nova. E não somente conta para eles, né? Mas convida eles também para irem até lá. Porque ele não chega só a falar: ó, vocês estão trabalhando, eu sei que vocês estão ocupados, mas deixa eu dar uma notícia para vocês, até porque vocês seriam os últimos também a receber essa notícia. Porque depois que de todo mundo saber, que eles viriam para o campo para poder contar isso para vocês. Ó, hoje nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Mas fica à vontade aí, tá? Não! Ele vai falar assim para eles: vocês encontrarão o menino envolto em faixas, deitado numa manjedoura, dá características. Está convidando eles a irem até lá para se deparar com esse milagre da contemplação do Salvador, do universo, do mundo, ali deitado numa manjedoura. Olha que coisa linda e que mensagem de simplicidade. E se não bastasse, eles ainda têm ainda uma palhinha do coral. Esse coral deve ter sido maravilhoso, né? Se o coral da nossa igreja já é boa, já é bom, né? Eu fico imaginando esse coral, que espetáculo, eles nunca poderiam na história da vida ver uma apresentação mais maravilhosa do que essa. O anjo vai dar algumas dicas para que sirva de sinal, como eles podem descobrir aquilo que espera eles. E o Messias não é um homem poderoso, com muitos recursos, rodeado de bens materiais, não. Ele é uma criança. É assim que vem a característica, uma criança, dependente em tudo da sua mãe, refugiado num estábulo, porque não tinha lugar para ele poder ficar. Depois você vai ver, ainda seguindo a história, que ele continuou refugiado. Porque quando o imperador, ele ficou sabendo dessa notícia pelos magos que nós vamos ler a seguir, ele queria maldade, ele queria acabar com as crianças e acabou com muitas crianças. E aí vai dizer que José, esse que passa tão desapercebido na história do Cristo, ele pega sua família e parte dali para que essa criança tenha segurança. Refugiado no estábulo, um berço improvisado, deitado numa humilde manjedoura. Meus amados, e nascendo assim, despojado de tudo, é evidente que ele vem para todos, até para o último dos seres humanos. Todos, todos que creem, todos que se arrependem, todos que o confessam como Senhor e Salvador, Jesus vem para todos. Ninguém está excluído da salvação, porque pessoas excluem, o mundo exclui, mas Deus não exclui, e todos aqueles que creem cabem no coração de Deus. E essa é a riqueza da mensagem do Natal. Mas como eu já dei aí o spoiler, então vamos para o outro lampejo dessa luz, que tem como alvo um grupo bem distinto. Eu tenho certeza que se fosse a gente para escolher, não escolheria esse grupo não. Mateus 2, versículo 1 e 2. Mateus 2, versículo 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Bom, eu não preciso nem falar que o rei ficou enciumado com isso, né? E esse rei, se você for estudar a história, você vai ver que ele foi muito cruel. Que até as pessoas que eram cruéis ficavam impressionados com a crueldade dele. Que para manter o seu poder, ele derramou sangue até mesmo dentro da própria família, porque ele não queria em nada ter ameaçado o seu trono. Aí de repente aparecem os magos dizendo: onde que nasceu o recém-nascido rei dos judeus? Onde que nasceu? E isso deixou ele tão alarmado, que aí ele chama esses magos para uma reunião, e aí com um continho da carochinha lá, com uma conversinha sem pé nem cabeça, ele vai dizer assim para eles: olha, vão lá, só que se vocês encontrarem, volta aqui e me fala onde que está, para que eu também possa ir lá e adorá-lo. Queria adorar sim. Só a gente continuar lendo a história que a gente vai ver o que ele mandou fazer. Ele queria, na verdade, era acabar com a concorrência. Eu fiz esse resumo só para a gente não ler o texto e não ficar muito grande. Pula para o versículo 9 agora. Mateus 2, versículo 9. Só para a gente ver o desfecho dessa história. Então começa aqui, depois de ouvirem o rei, os magos partiram. Então depois dessa reunião que eu disse. E eis que a estrela que os magos viram no Oriente ia diante deles. Então eles tiveram ainda o norte para continuar andando e chegar nesse destino. Até que chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Olha que coisa linda. Mas agora vamos lá, tentar entender um pouquinho isso aqui. Porque esses não são tão simples assim da gente identificar e dizer, ah, mago era isso. Não. E eu também não vou afirmar isso, porque eu não sou louco. Não sou louco de chegar e dizer que era isso e ponto. Diversos séculos antes, o termo, a palavra no grego é magoi, para poder descrever acerca dos magos, ele era usado para uma casta sacerdotal dos medos, que desfrutava de poder especial para interpretar sonhos. Então, há diversos séculos atrás, eram esses. Então, se estivesse falando de mago, estava falando desses aí. No livro de Daniel, por exemplo, aparece lá os magos do Império Babilônico. Então, quando Daniel começa a dar a interpretação dos sonhos, aí, se você ler lá, vai aparecer durante todo o livro. Então, vai aparecer lá que ele era mais sábio do que todos os magos, depois vai aparecer o mago de novo lá na frente, enfim, está sempre lá presente. Já no Novo Testamento, refere-se a uma variedade de homens interessados em sonhos, astrologia, mágicas e seus mistérios. E muitos eram charlatães. Em Atos dos Apóstolos 13 mesmo, vai aparecer um caso assim lá. De um que era tido como mago, mas na verdade era uma picareta daqueles assim mesmo, sabe? Então, nós não podemos afirmar com precisão, dizendo, ah, era esse e ponto, era assim e ponto. Os comentaristas, eles vão por diversos caminhos. Alguns vão até dizer que, provavelmente, eram a herança lá do Império Babilônico mesmo, que pelo tempo que eles viram a estrela e caminharam, que poderia ser de lá esses magos, como atravessou muitas gerações. Mas ninguém ousa afirmar com certeza dizendo era isso e ponto. Colocam simplesmente lá as possibilidades. Mas vamos ficar com esse mistério que fica melhor ainda. Com os magos, meus amados, nós somos evangelizados em alguns pontos. Alguns pontos que merecem a nossa atenção. Com os magos, hein? Olha só que coisa. Primeiro ponto que nós somos evangelizados com esse exemplo dos magos, é que o entusiasmo deles é impressionante. E quando eles se encontram com Cristo, me salta à vista a expressão que aparece no texto. Olha só, quando eles estão lá junto de Maria, o bebê lá envolto em faixas, né? Lá na manjedoura, vai dizer assim, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Olha os magos aí. E aí, continuando o texto, vai dizer, e prostrando-se, o adoraram. Meus amados, o que eu quero dizer com isso? Essa é a maneira adequada de nos portarmos ao nos encontrarmos para cultuar a Deus. Essa é a maneira adequada. Quando assim não agimos, então nós temos que ser evangelizados pelos magos, né? Para poder ver uma lição tão rica como essa. Porque muitas vezes a gente chega na igreja como, ah, mais um culto. Estou aqui de novo, né? Às vezes pegou trânsito, veio numa correria tão grande que a cabeça, né? A alma nem chegou ainda. O corpo que chegou aqui, né? Mas está com a cabeça lá fora e está longe. Meus amados, olha esse exemplo aqui, a gente precisa de aprender isso. Alegrar-se com grande e intenso júbilo e prostrando adorar. Nós precisamos aprender e viver isso no tempo de culto. E o outro exemplo que eu trago aqui dos magos, que nos ensina muito, é que nós não podemos nos apresentar a Deus de mãos vazias. Não podemos. A história, ela continua depois, né? E eles começam a florear toda essa história dos magos. Chega um ponto que eles vão dizer depois que era três, daqui a pouco não vão dizer mais que era mago, que eram os reis magos. Enfim, tudo isso é acréscimo, a gente não pode afirmar isso com certeza. Daqui a pouco, se você chegar lá no século 5 e 6, eles dão até nome para esses camaradas. Então, tem muitos acréscimos, o que a gente não pode perder de vista é a essência. A essência. Eles chegaram com presentes diante do Cristo. E nós sempre temos o que entregar diante do altar. Nós não podemos chegar diante do altar indiferentes. Nós não podemos chegar diante do altar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós precisamos derramar as nossas vidas, o que temos, mas sobretudo o que somos. Diante do Senhor, diante do altar, nós não podemos chegar de mãos vazias. A melhor coisa que nós temos para entregar é a nossa vida. Por isso que não cabe a gente estar fragmentado no tempo de culto. Estou aqui pensando no que vai acontecer lá fora. Eu sei que, puxa, hoje acontece muita coisa daqui a pouco. Mas enquanto aqui estamos, nós precisamos estar somente aqui. A gente não consegue se teletransportar e ir para outros lugares. Então a proposta que nós aprendemos é que nós precisamos ser inteiros onde nós estamos. Nós precisamos chegar aqui tendo algo a entregar para Deus. O que você tem para entregar para o Senhor hoje? O que você já entregou para o Senhor hoje? Quando projetou aqui as letras, a gente acompanhou as letras ou a gente louvou a Deus? A gente entregou o nosso louvor a Deus? O que nós fazemos nesse tempo? Porque é muito mais do que, puxa, eu estou ali para poder saber cantar. Não, é para te ajudar a adorar. E por isso que quando você conhece a letra, é muito bom você fechar os olhos e cantar com seu coração. E se derramar na presença do Senhor. Por isso que quando nós oramos, não é simplesmente para você escutar uma oração daquele que está dirigindo e no final você dizer amém. É a oportunidade para você orar junto também. O que você já entregou hoje, nessa noite de culto ao Senhor? E assim, fato interessante é que essa luz, porque eu vou parar nesses dois exemplos, agora é só concluir. Fato interessante é que essa luz que nós estamos encontrando em muitos textos bíblicos, ela não conduziu os fariseus, os mestres da lei, os saduceus, para poder chegar lá diante desse estábulo, nessa manjedoura, onde estava envolto em faixas, a Jesus. Então não foi esses. Esses, eles estavam muito preocupados lá com o templo, com as tarefas religiosas, né? E muitas vezes, vivendo daquela forma que quando a gente segue lendo os livros do Evangelho, a gente vê Jesus pegando no pé deles ali muito. Mas não foi esses. Não foi esses que Jesus, que o anjo apareceu ali, que Deus falou com ele para poder falar, ó, vão lá, tem uma manjedoura ali, que ali vai estar Jesus. Talvez se falasse para esses, eles falassem, Meu Deus, mas como numa manjedoura? Vamos correr lá para tirar esse garoto dessa manjedoura e colocar no lugar mais importante. Mas o anjo de Deus não falou para eles fazerem isso. E por isso que nem falou com eles. Com quem que falou? Com os pastores e com os magos. Com pessoas que nem a gente acreditaria. Se a gente vivesse naqueles tempos, à espera do Messias, né? Porque essa era a expectativa. Pastor e mago, é mentiroso. Conheço aquele pastor ali, mentiroso ele é. Mago? Quem vai falar com o mago? Nem a gente acreditaria. Mas acontece que quem se encontra com Jesus nunca mais é o mesmo. E você sabe disso. Com esses públicos que são apresentados pelas Escrituras, que são os primeiros a presenciar esse fato inédito e ímpar na história da humanidade, nós somos convidados a acolhermos os diferentes, os excluídos, os marginalizados. Porque, assim como nós, eles também são importantes para Deus. Os últimos serão os primeiros. Nós precisamos olhar para todos os homens e mulheres como possíveis receptores da graça de Deus e então compartilhar as boas novas com todos. Nós não podemos excluir pessoas, falar assim, nossa, esse aqui ele é tão educadinho. Olha só, ele se comporta bem. Eu vou até compartilhar a mensagem com ele, eu vou até convidar ele para ir lá na minha igreja. Ah não, esse aqui, rapaz, ele é tão... Olha, o cara não tem ordem e decência na vida. Esse não vou falar com ele não, porque senão vai dar trabalho. Meus amados, o que a gente aprende aqui é que todos, nós precisamos orar para todos os seres humanos como possíveis receptores da graça de Deus e anunciar essa boa nova para todos, para todos. E assim, o Natal é essa verdadeira luz, o sol da justiça nascendo, brilhando e dissipando as trevas, trazendo vida, pois Cristo é a verdadeira vida. Jesus é a luz divina no mundo, porque ele traz uma nova vida para substituir a nossa apatia espiritual, por nos mostrar que sem ele nós estamos cegos e caminhando sem perspectiva de vida. Ele é a luz que nos liberta de todas as esperanças nulas, dentre elas o dinheiro e o poder, porque sem Deus nós nada somos. Jesus, ele diz assim em João 14, versículo 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é assim que nós descobrimos o Natal, porque Jesus é a luz. O Natal diz a seu respeito. Nós celebramos o seu nascimento, nós comemoramos o seu aniversário, o nascimento dele no nosso coração, o aniversário tendo uma vida dedicada a servir o Senhor Jesus, porque nós dizemos isso muitas vezes. Ah, eu já sirvo o Senhor por 10 anos, eu entreguei minha vida para Jesus tem 15 anos, ou tem 2 anos, enfim, que seja. Então isso é Natal, meus amados, isso é Natal, e esse é o verdadeiro sentido e significado do Natal, que nós vivamos uma vida dedicada a servir o nosso Senhor e Salvador, que possamos viver uma vida dedicada a mostrar com os nossos atos, com a nossa fala, com a nossa maneira de viver, que Cristo, ele nasceu, ele reina no nosso coração e na nossa vida, e que assim seja. Então, tendo dito isso, aí sim eu posso dizer para vocês: Feliz Natal! alegremo-nos com grande e intenso júbilo. Louvemos a Deus, que a nossa vida seja completamente entregue diante dele em adoração.